A guerra na Ucrânia está completando hoje 60 dias. Foi em 24 de fevereiro que tropas russas invadiram o território ucraniano. A alegação do presidente russo, Vladimir Putin, foi que era preciso proteger a população de origem russa que vive no leste da Ucrânia e também que é inadmissível uma eventual entrada do país vizinho na OTAN, a Aliança Militar Ocidental liderada pelos Estados Unidos. Nestes dois meses, acompanhamos o êxodo de milhões de refugiados, a guerra de informações entre os dois países, a aplicação de severas sanções do Ocidente à Rússia e o implacável bombardeio russo a cidades estratégicas como Mariupol. Também nestes dois meses, temos contado quase que diariamente aqui no Conexão com os comentários e as análises do jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. E hoje reservamos este espaço para o Ivan fazer um balanço destes 60 dias da guerra que faz o mundo prender a respiração. Ivan Godoy, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, nós temos aqui muitos assuntos, né, para repercutir como balanço aqui nesses 60 dias de guerra na Ucrânia. A primeira tem a ver, queria já convidar você para comentar, sobre a expectativa e a realidade da guerra. Ou seja, quando a guerra começou, havia a expectativa de uma vitória rápida da Rússia sobre a Ucrânia devido ao enorme poder bélico da Rússia e a diferença aí de poder bélico em relação à Ucrânia. E aí, nesses dois meses, expectativa e realidade?
Bom, em primeiro lugar, aparentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e não só ele, o mundo inteiro, esperava uma vitória rápida das forças russas. No entanto, o que se viu foi que as forças russas, elas tentaram cercar Kiev e não conseguiram, né? Acabaram se retirando do norte da Ucrânia. Onde sim os russos conseguiram avanços foi na parte leste e na parte costeira ao sul da Ucrânia. E o que vemos é isso, essa perspectiva de vitória rápida não se deu e temos uma situação de uma guerra que ainda pode durar meses. E todo mundo fala que é uma situação que não se pode prever exatamente o que vai acontecer.
É realmente... Aí a gente tem muitas dúvidas em relação aí o que vai acontecer daqui para frente. Ivan, uma outra situação foi que quando começou a guerra, muita gente dizia que no campo aí da política, Vladimir Putin, que é uma pessoa aí que tem muita experiência, né, já está liderando a Rússia já há cerca de mais de duas décadas, é uma raposa política, digamos assim, no cenário internacional, engoleria em relação aí à diplomacia o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, porque ele é o Zelensky é um ex-comediante, é um outsider da política. E o que aconteceu aí? O que a gente tem observado nesses dois meses em relação à política, à luta aí para ver quem consegue monopolizar as atenções? Como é que você tem observado aí a atuação de Zelensky como líder político na Ucrânia?
Zelensky realmente surpreendeu, né, no panorama internacional, porque muita gente achava que ele não seria um líder à altura desta situação gravíssima que a Ucrânia enfrenta. No entanto, ele conseguiu aparecer realmente no panorama internacional. Ele fala diariamente, ele conseguiu entrar em contato com os principais líderes ocidentais, foi recebido virtualmente, né, falando virtualmente para os parlamentos de alguns dos principais países do mundo, e podemos dizer que ele está ganhando a guerra do marketing, né? A guerra da propaganda. Ele realmente está numa situação bem melhor do que o Putin. A imagem dele é bem melhor do que a do Putin. Em outro aspecto também importante, que teríamos que citar, é que ele conseguiu unir bastante as forças políticas ucranianas, porque ele enfrentava dificuldades, setores de oposição fortes, mas ele uniu todos os setores políticos, a própria população ucraniana, nessa resistência à invasão russa. Então, nesse sentido, ele foi muito bem sucedido e surpreendeu como líder de capacidade. Agora, por outro lado, ele muitas vezes ele sobe um pouco o tom nas críticas a outros países por considerar que não estão apoiando suficientemente a Ucrânia. Isso provocou atritos, por exemplo, com o primeiro-ministro Orbán, da Hungria, né, que praticamente o considera um inimigo pessoal. Por um lado, o que talvez possa se criticar, que ele é muito, às vezes, muito incisivo na crítica a outros líderes e uma certa interferência em assuntos internos de outros países. Mas não há dúvida de que ele se tornou uma figura de nível mundial. Todo mundo conhece quem é Zelensky hoje em dia.
Estamos conversando com Ivan Godoy, fazendo aqui um balanço desses 60 dias de guerra na Ucrânia. Vamos falar agora da parte econômica, Ivan, porque não dá para dissociar, né, a parte aí militar da econômica. Os efeitos no mundo da guerra na Ucrânia em relação, por exemplo, à atividade econômica, inflação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já está experimentando o aumento dos combustíveis, de alguns alimentos por conta da guerra na Ucrânia. Queria que você comentasse aí os efeitos econômicos nessa parte aí do impacto da guerra nos preços.
A verdade é que o impacto econômico é gigantesco, só não é superior ao impacto, digamos, humanitário, né? Todas essas vítimas, essas pessoas que tiveram que deixar, né, a Ucrânia. Mas o impacto econômico abrange o mundo inteiro, nenhum país ficou livre desse impacto. Só para mencionar, né, um fato que eu já falei antes aqui, é que o Banco Mundial informou que a previsão do crescimento do PIB global, né, o PIB do mundo inteiro, que era de 4,1% antes do início da guerra, caiu para 3,2%. E isso é de forma global, mas há países muito mais afetados. Vamos começar pela Ucrânia, né? Com toda essa destruição, a interrupção das exportações também, porque a Ucrânia praticamente já não tem porto, somente tem Odessa. Então, caíram muito as exportações de produtos ucranianos. A Ucrânia vai ter uma queda de 45% do PIB neste ano. A Rússia, com todas as sanções que sofreu, vai ter uma queda de 11% no seu PIB, também uma queda considerável. Agora, todo mundo está sendo afetado, porque o que acontece é que está havendo uma conjunção de crises simultâneas. Houve um choque provocado pela Covid. O mundo agora estava começando a sair das consequências econômicas, né, da Covid. Aí veio a guerra, que provocou enormes consequências, inclusive com interrupção, né, por exemplo, ou uma interrupção ou uma redução do mercado, no mercado do trigo, né, das exportações de trigo, por exemplo, parte da Ucrânia. E depois vieram as sanções contra a Rússia, que também prejudicam muito a Rússia, mas prejudicam os países que aplicam as sanções. Então, o que vemos nesse momento é essa junção de três crises ao mesmo tempo e também dificuldades na área de combustível, dificuldades na área de alimentos, com aumento enorme dos preços, inflação em todo o mundo. Só para mencionar, você sabia que países como Estados Unidos e vários países da Europa estão sofrendo a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, tudo isso significa uma situação muito difícil. Agora, quanto ao Brasil, curiosamente, nós, num primeiro momento, estamos sendo beneficiados por toda essa situação. Com o aumento do preço, principalmente, dos alimentos, a previsão do PIB do Brasil, do crescimento, subiu de 0,3% a 0,8%. Mas esse é um primeiro momento. A longo prazo, toda essa crise internacional também vai afetar o Brasil, como já está afetando, quanto à inflação e quanto ao aumento do preço dos combustíveis.
Ivan, uma última pergunta ainda na parte econômica. Nós observamos aí nesses 60 dias, né, claramente aí a OTAN voltando ao cenário assim, internacional num ponto de destaque, quando teve aí essa união, né, dos países do Ocidente, essa união liderada pelos Estados Unidos, e Rússia e China, por outro lado, se aliando, né, fortalecendo seus laços e tentando fazer um contraponto ao poderio da OTAN. Então, eu queria que você falasse aí sobre essa questão de formação desses dois blocos econômicos e também militares hostis, né? De um lado, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, e do outro lado, Rússia e China.
O que se nota é que há um risco para a globalização. Todo esse processo, que cada vez o mundo estava mais unido, cada vez mais qualquer produto que você compra um celular e você sabe que cada parte do celular é fabricada em um país diferente, né? Tudo isso está começando a enfrentar riscos. Quanto à questão militar, é evidente a aproximação da China com a Rússia. Até porque a China considera que se a Rússia ela for, digamos, derrotada amplamente, cair numa decadência grande, o próximo alvo do Ocidente seria a China. Então, mas isso não quer dizer que a China esteja participando da guerra. A China, não há sinais, por enquanto, de que a China esteja participando desse conflito. A principal ligação nesse momento é a questão econômica. Por quê? Está se formando um bloco que é asiático, euroasiático, ou seja, da Rússia com a China, mas também há uma maior compenetração econômica, maior ligação econômica da China e da Rússia com países como a Índia, como o Paquistão, países importantes da Ásia. E o que vemos é o perigo de que o mundo comece, em vez de ter uma só moeda, que nós sabemos que a moeda mundial hoje em dia é o dólar, estão surgindo agora uma série de acordos para que o comércio entre a China e a Rússia, entre a China e países árabes, seja feito, por exemplo, em yuan, que é a moeda da China.
Okay.
Ao mesmo tempo, o dólar está parando, também está diminuindo a presença do dólar como moeda de reserva. Tem vários países que estão comprando outras moedas, e não só o dólar para ter como reserva, porque ficaram com medo de que ocorra com eles o que aconteceu com a Rússia, que perdeu, no mínimo, a metade das suas reservas internacionais, que foram confiscadas, né, pelo mundo ocidental. Também há outra questão, há uma possibilidade de que não haja tanta comunicação nos padrões tecnológicos, que países como Rússia e China procurem um padrão tecnológico próprio, diferente do mundo ocidental. Tudo isso não é bom, já que a globalização teve esse efeito positivo de aproximar o mundo.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas análises. Um abraço para você. Amanhã a gente volta a conversar.
Com certeza. Até amanhã.